Olá, muito bom dia. 8 horas e 44 minutos. A temperatura 14 graus nesta data, 11 de julho de 2026. Estamos iniciando o programa Gente que Faz aqui na Miriam Caravaggio. O programa Gente que Faz é um programa que convida pessoas dos mais diversos setores da sociedade, profissionais liberais, civis, militares, religiosos, pessoas para contar sua história, né? Um perfil que a gente faz aqui da pessoa, como a sua história profissional e a história pessoal. Então é um programa para que a pessoa possa estar aqui e a gente conhecer, e o objetivo é exatamente trazer pessoas que têm seus trabalhos na comunidade, para a gente conhecer também o público, conhecer, e muitos também são até cases, né? pra gente. Hoje nós estamos recebendo uma menina, sim, uma menina lá de Caxias do Sul, doutora, né, advogada, que a voz dela já é conhecida, já participou aqui várias vezes da Miriam, dos programas da Miriam, mas hoje ela vai contar um pouco quem é ela, quem é a Tamires Padilha Rosso ou Rosso Padilha, depois ela coloca essa ordem, esse nome em ordem para nós, né? Eu conheço por Tamires, doutora Tamires, a quem a gente já diz bom dia doutora Tamires.
Bom dia, Teodoro, bom dia a toda a audiência da Rádio Miriam Caravaggio, uma rádio que eu tenho muito carinho, como tu muito bem disse, né? Já faz um tempo que a gente se conhece, já participei em outros momentos e fiquei muito feliz com o convite, muito emocionada, te agradeço por isso.
Muito bem, então vamos conversar, porque a culpa de convidar você é você mesmo, né? Quando a gente te entrevistava aqui numa outra situação, a gente, bom, mas essa guria, a gente precisa aproveitar mais ela, né? Saber bem quem é ela, porque o conhecimento que ela tem, depois vai falar um pouco na tua área, né? O conhecimento que você tem na área aí da Previdência, olha, impressionante. Mas a Tamires... Tamires, vamos lá no comecinho, bem no início de tudo. Onde é que nasceu a Tamires? E que família é? Onde é que nasceu?
Como dizem na nossa região, de que gente tu é, né?
De que gente tu é.
Bem, muito bem. Bom, agradecer o elogio, né? Porque menina, depois dos 30, a gente já não ouve muito, né? Então, muito obrigada pelo menina, garota. A Tamires, ela nasce em 24 de março de 1994. Né? Então, eu sou uma pessoa do milênio passado, do século passado. Estamos aí com grandes desafios, né, de convivência e de entendimento dessa nova geração pós 2000, 2010, aí, porque eu quase já me sinto uma senhora, né, Teodoro? Hoje a gente pode falar, quando eu nasci não se usava smartphone, né? A gente não tinha Instagram, a gente não sabia onde as pessoas estavam o tempo todo, não existia o WhatsApp, e aí os jovens, né, os adolescentes, sim, já te olham assim com uma carinha do tipo, nossa,
como,
né?
Assim,
quantos,
né,
anos faz que você nasceu? Parece que faz uns 100. Mas não, faz só 32 anos que estou aqui e nasci aqui em Caxias do Sul, né? Os meus pais, eles não são nascidos aqui, minha mãe é paranaense, meu pai é gaúcho, mas o sobrenome Rosso vem da minha mãe.
Da mãe.
Então eu nasci Tamires Padilha, não tinha o sobrenome da minha mãe na época, e aí já vem a parte jurídica, né? A curiosidade para todo mundo aí. A partir de 2020 ficou muito mais fácil, mas desde 2018 existe uma lei que te permite inserir sobrenomes da tua família diretamente no cartório.
Uhum.
Então uma vez a gente precisava fazer um processo judicial para isso, para mudar de nome, para mudar, sim, de sobrenome. E aí o juiz tinha que autorizar, tu tinha que explicar por que tu queria, uhum, e tal, tal. Então agora, indo diretamente no cartório, você, sim, pode inserir o sobrenome da sua mãe, do seu avô, da sua avó, o sobrenome que tiver aí na sua família, você pode colocar inclusive por último. Então, uhum, ficou o Rosso em homenagem à minha mames aí por último, fiquei agora Tamires Padilha Rosso.
O Rosso é descendência...
Italiana.
Italiana, é Rosso.
É vermelho em italiano.
Dá impressão,
né?
É da impressão que seja assim um nome mais lá, né, da Oriente, como é que você, da Europa Oriental, né? Mas não, agora sim, agora me conheço, claro, Rosso é palavra bem comum, italiana, é vermelho, né?
Vermelho, é Rosso, isso, né, mesmo. E o Padilha, ele é português, né?
Testa Rossa.
Isso aí, testa Rossa.
Justo, testa Rossa. Muito bem. E Padilha, bom, Padilha é italiano, né? Também.
Padilha, ele vem de Portugal.
Não, italiano não, português.
Isso,
italiano.
Ele é português.
Padilha é português.
O Padilha.
E embora dá a impressão, né, eu já conheci muitas pessoas que, não, italiano, Padilha, não.
É porque tem muito aqui na região, português. Tem muito padilha.
Padilha. Sim, os campos de cima da serra é cheio de isso padilha, aí. Pain, companhia limitada.
Exatamente.
Né?
E aí, para homenagear a mãe, então deixei o rosto por último, já que as mulheres nunca ficam por último aí nos sobrenomes, né? Foi também o meu manifesto pelas mulheres aí,
isso.
No meu nome.
E você, que bairro nasceu? Morou?
Nascida no Pompeia, né? Como bom caxiense.
É, exatamente.
Caxiense bom tem que nascer no Pompeia, né? Mas aí, na época, os meus pais moravam no bairro chamado Diamantino, em Caxias do Sul.
Sim, lá na zona...
Perto da polícia rodoviária ali, né?
Sim, sim.
E, enfim, uma família muito, muito simples, né? Bastante humilde. Meu pai industriário, sempre no chão de fábrica. E a minha mãe trabalha com limpeza até hoje, né? Faxina. Então, assim, dificuldades mil que todo mundo conhece aqui, né? Quem é da nossa região sabe que é raro a gente nascer herdeiro por aqui, né? Então, muitas dificuldades, mas muita alegria também. Tem um irmão mais velho, a gente cresceu brigando e brincando, aquela coisa de sempre, de irmão, né? Então, uma família pequena, eu e meu irmão, o pai e a mãe.
Muito bem, então. Aí você nasceu, tá? Daí morou lá no Diamantino, uma menina, começou a estudar onde ali no Diamantino?
Escola pública sempre, né? Uhum. Porque a gente sabe como é que é, a educação particular não é muito acessível. Então eu estudei no PETEF, no Alfredo PETEF.
Alfredo PETEF.
Depois estudei no Colégio Imigrante.
Sim, Imigrante, lá.
Isso. Hoje, inclusive, eu moro no Cruzeiro, né? Que ali, toda a família do meu marido mora ali também, no bairro Cruzeiro, os Peruquim ali. Quem conhece os Peruquim sabe, que é todo mundo do Cruzeiro. E toda a educação pública, né? Então, quando eu quis acessar um ensino superior, uma graduação, eu precisei contar com o programa chamado ProUni.
Sim.
Que eu não sei se todo mundo conhece, mas é um programa do governo federal.
Sim.
Que você não precisa custear, né? Diferente do FIES, que depois você paga o financiamento.
Claro.
O ProUni você faz toda a graduação sem custo, desde que você passe muito bem passado, né?
Sim.
No exame, no Enem, e que você comprove ser uma pessoa de baixa renda.
Sim.
Então, foi essa a política pública que me permitiu estar aqui hoje na condição de advogada.
É, o ProUni tem essa exigência, né? Mas, independente de qualquer pensamento ideológico, o ProUni é uma bênção.
Formou muita gente.
Eu conheço muita gente.
Eu também.
Muita gente. Inclusive, eu conheço pessoas que depois dos 50, depois de passar uma vida toda submissa, lavando louça, não que lavar louça é submissão, mas entendeu o que eu estou falando, né?
Entendi.
Criando os filhos e tal, aquela vida assim, não podia trabalhar, nem estudar, porque o marido e tal. Dali a pouco, os filhos cresceram, agora é minha vez. Aí onde é que foi? No ProUni. Né? E estão formados, inclusive, muitos trabalhando na profissão. Né?
Ah, que lindo isso.
Então isso é bonito. Então, a Tamires se cria ali no Diamantino. E quando você era a menina ali dos 10, 12 anos, por ali, porque nós, de família, sempre tem aquela coisa, eu quero que minha filha seja professora, eu quero que minha filha seja médica, eu quero que meu filho seja advogado, seja isso, seja aquilo, engenheiro, sempre os pais sonham, né?
Sonham.
E é um direito que eles têm. Mas a escolha é nossa, né?
Exatamente.
E como é que foi você? Qual era a pressão em cima de ti?
É quando a gente, assim, é menos favorecido, a pressão não é tão grande,
sim,
né?
Sim.
Eu acho que quem tem mais condições já fica médico, já fica advogado, né? Desde criança. Mas, assim, a minha mãe, ela tinha alguns sonhos engraçados e meio contraditórios entre si. Um pouco ela falava que ela queria que eu fosse comissária de bordo, porque ela achava chiquíssimo ficar viajando de avião, né? E ela sempre muito bem vestidas, as comissárias. E aí, enfim, quando eu fui crescendo um pouco mais e ela viu que eu tinha tendência de ir pro direito, porque ela dizia que eu era muito afrontosa. Então ela dizia, essa guria vai ser advogada, porque ela responde muito. E responde com fundamento. Aí ela começou a querer que eu fosse juíza, né? A minha mãe queria que eu fosse servidora pública. E o meu pai, ele sempre quis ter uma filha atleta, porque ele adora esportes.
Ah, sim.
Então, por um tempo, eu joguei vôlei, né? Porque esses 1,74 eu tenho já faz desde os 14 anos de idade,
sim,
né?
Eu ia
cresci
dizer,
meio rápido.
Tamanho tem, né, pra jogar vôlei.
Então, eu cheguei a jogar um tempo na UCS, mas a carreira do esporte não me encontrou.
Sim. É uma agulha no palheiro, né?
É. Tem que dar muita sorte de estar no lugar certo e ser a pessoa certa na hora certa, né?
E exatamente, mas vale a tentativa, né?
Valeu, e eu acho o esporte na adolescência, ele te ensina muita coisa. Ele te ensina sobre disciplina, ele te ensina sobre hierarquia, ele te ensina a respeitar as pessoas mais velhas que estão no comando das coisas. E isso é uma coisa que hoje eu sinto falta, né? Nessas gerações que vieram depois de mim. É essa noção que a gente tem do nosso espaço.
Sim.
Então, acho que o esporte, ele te traz muito benefício. Mesmo que te traga algumas lesões e alguns tendões rompidos, eu acho que na balança o benefício ainda supera.
É uma disciplina, né? O atleta tem que ter disciplina e isso é passado, né? Mesmo que seja no período, principalmente no período de formação.
Com certeza.
Tem mais ainda. Bem, então, você não vira comissária de bordo.
Nem jogador
de vôlei. E nem jogadora de vôlei. Mas, o que que te puxou? Bem, ali, quando você termina o primeiro grau, quando que você decide o que você queria ser na vida? Ainda lá atrás ou já depois, no segundo grau?
Já, no ensino médio já sabia.
Pensou.
E era bem engraçado, porque os colegas de turma já falavam. Então, assim, aulas do tipo história, geografia, sociologia e filosofia. Todo mundo me olhava e dizia, não, isso aqui a Tamires sabe. Ah, não sei o que é de política, cola da Tamires. Então, acho que as pessoas já foram também formando essa ideia de que eu gostava muito de leis, gostava muito de justiça, de filosofia. Até hoje sou uma grande estudiosa de filosofia. Então, acho que as ciências humanas e sociais, elas me encontraram assim e deu match, né? Mas sendo bem, bem honesta contigo, naquela época, hoje eu consigo ver, tá, Teodoro? Hoje eu consigo ver a parte mais filosófica e mais artística do que eu faço, se é que eu posso dizer assim. Mas na época, sendo bem honesta, foi a questão financeira.
Sim.
Eu via servidores públicos, via advogados, via que eles estavam sempre bem vestidos, bem motorizados e bem vividos. E eu dizia assim, eu quero isso pra mim, né? Eu quero sair da condição onde eu me encontro.
Natural,
então,
né?
Eu pensava em dinheiro. Eu pensava que eu quero ganhar bem, eu quero ser bem-sucedida. Eu acho que é por aqui, tenho aptidão pra isso. E foi bem interessante, porque enquanto eu tava no Imigrante, foi aberto um programa, foi o primeiro programa de estágio da Justiça Federal de Caxias do Sul para ensino médio. Antes era só estudantes de direito, né?
Sim.
E então essa primeira vaga eu ocupei por indicação da minha diretora. E aí foi muito interessante trabalhar na Justiça Federal e ver na prática esses servidores, esses juízes, né? Ver os processos. Eu não entendia nada que estava acontecendo ali, mas eu achava incrível. Porque ainda existiam processos físicos, né? Hoje não existem mais. Então tu pegava o processo na mão, folhava, né? Aquela história daquela pessoa, e aquilo começou a me comover cada vez mais. Então, quando chegou a hora de fazer o exame, eu fiz para direito. Cheguei a aprovar também duas universidades federais, mas daí eu não conseguiria morar fora, nem me custear fora de Caxias. E cheguei a passar para engenharia civil também, em segunda colocação. Mas as engenharias também não me chamaram, não deu match.
Tu fez o direito em Caxias?
Não. Fiz. Aí o ProUni eu apliquei para Caxias, né, para a Universidade de Caxias do Sul. E para as federais eu apliquei Pelotas e Rio Grande. E poderia ter ido para qualquer uma delas, mas aí não teria nenhum suporte lá, ninguém morava lá da minha família, teria que me sustentar, né? E aí o perrengue ia ser maior.
Sim, exatamente, porque às vezes tem essa ilusão, né? Faculdade tu não vai pagar, paga alguma coisa muito, muito baixa, mas e se manter, né?
Exatamente, numa cidade que tu não conhece.
Se tu mora na cidade, ótimo, né?
Exato.
Mas às vezes tem essa complicação.
É, com 17 anos, assim, tu ir pra uma cidade que tu não conhece, eu acho corajoso, assim, de quem faz, né?
Sim. Muito bem, agora 8 horas e 58, você escolheu aqui a música Os Paralamas do Sucesso.
Já entrega a minha geração.
Óculos, né? Óculos. É. Por que você escolheu essa música aí? Tem alguma lembrança dela?
Infelizmente tem. Eu sinto que cada vez mais a minha visão está piorando. Então, assim, eu não nasci de óculos, eu não era assim, mas eu acho que eu vou ter que cada vez mais usar óculos. Então fica aí minha homenagem a todas as pessoas que, assim como eu, precisam desse instrumento.
Mas tudo bem. Faz parte.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta, 9:05, conversando com a doutora Tamires. Como o tempo é dela, né? E nós chamamos ela aqui para conversar, e eu vou deixar que ela converse, né? Bem, Tamires, então você faz o vestibular para Direito na Universidade de Caxias do Sul, faz Pelotas, e onde mais que você fez,
hein?
Rio Grande. Passou, mas a situação te levou a ficar em Caxias.
Exatamente.
E aí você começou a encarar com que idade? Começou a fazer a faculdade?
17 anos.
17 anos.
Uhum.
Uma pessoa com 17 anos começando a fazer uma faculdade, mais ou menos era a idade de quem partia para isso, né? Mas eu fico imaginando hoje, no meu 63, fico imaginando uma pessoa com 17 anos, sabe? O que que ela pensa?
Pensa
muito.
É uma
boa pergunta. É. E você sabe que tem algumas coisas que elas são diferentes mesmo, e a humanidade vai sofrendo processos. É, na época, com 14, 15 anos, o jovem tinha um pensamento de adulto. Né?
A gente queria muito ser adulto muito cedo.
É.
Eu não sei o quanto isso era saudável, talvez não muito.
É, pulava etapa, talvez, né?
Exatamente. É. Então, assim, tu tem toda razão. Eu acho que é um pensamento mais acelerado naquela época, né? Naquela época dos anos 90, início dos 2000 ali. É, e essa questão também, obviamente, de condições, né, financeiras e sociais, enfim, te leva a amadurecer mais rápido, né?
Sim.
Tu precisa assumir responsabilidades muito cedo, precisa já pensar em contas e orçamentos muito cedo, porque a vida meio que te leva para isso, né? Mas eu acho que com 17 anos é meio cedo ainda para se decidir o que vai fazer pelo resto da vida. Eu acho que, no fundo, eu tive sorte de depois e a cada dia continuar me apaixonando pelo que eu faço, pela profissão que eu tenho hoje. Eu percebo a quantidade de vidas que eu consigo mudar, percebo a quantidade de histórias que passam por mim e já passaram, né? E eu acho que isso é muito gratificante, porque quando a gente ajuda as pessoas, eu adoro essa frase, quando o que você faz da vida ajuda as pessoas, não tem como a sua vida não melhorar também. Porque você está melhorando a vida de outros seres humanos. E eu acho que é sobre isso, né? A coletividade é sobre isso. Enquanto nós tivermos essa capacidade de tocar a vida dos outros de forma positiva, eu acho que estamos fazendo algo de bom pela humanidade, pela continuidade da nossa raça humana. Porque a gente vê hoje, né, Teodoro, muitas situações ruins, muitas situações cruéis, muita crueldade não só entre seres humanos, mas também com animais, e são coisas que nos deixam muito pensativos, né? Até que ponto nós estamos evoluindo tanto enquanto sociedade, evoluindo com tecnologia, evoluindo com inteligência artificial, mas ao mesmo tempo parece que algumas coisas não evoluem tanto. Então a gente tem que seguir firme, né? Porque se a gente quer fazer uma diferença positiva no mundo, começa por nós.
Muito bem. E Tamires, você, começando a faculdade com 17 anos, você morava com os pais, e como é que foi fazer a faculdade? Era tarde, noite, manhã, como é que era? E as dificuldades de uma jovem?
então, as dificuldades de uma jovem, né? Em Caxias, que é uma cidade grande, que, com o devido respeito, o transporte público também não ajuda, não funciona como deveria, então, assim, era ônibus para tudo que é lado, aula de manhã, de tarde, de noite, estágio no meio do caminho. E os meus pais passaram por um divórcio nessa época.
Uhum.
Então, quando eu tinha 16 anos, meus pais se separaram. E aí, então, tu imagina tudo isso junto, né?
Sim.
A pessoa ficando adulta, o divórcio dos pais e o início da graduação. Tudo assim, né? Por que não fazer tudo junto? Vamos
Sim.
fazer tudo junto. Então, foi bem desafiador, assim, na época, porque a separação dos meus pais foi um pouquinho, como todas são, né, traumática. Uhum. E acabamos, então, ficando nós três, né, eu, meu irmão e minha mãe ali morando. E aí, enfim, depois acabei indo morar sozinha, inclusive para morar mais perto da UX. Morei ali no bairro Petrópolis, né, que ficava
pertinho,
do ladinho.
Né?
E aí já conseguia, pelo menos, ir para aula a pé, já ficava mais fácil, né, não depender de ônibus e tal. Então, eu comecei a morar sozinha, eu tinha 20 anos, 21 uhum. anos, 20 para 21. Então, foi todo um período, assim, Teodoro, sabe, eu não sei se tu vai entender o que eu vou dizer agora. Mas sabe quando tu olha para trás e parece que foi um borrão?
Sim.
Parece que passou, assim, sabe? Um vulto, assim, sabe aquela imagem do trem, sim, quando tu tá na janela e o trem passa, assim, tu não consegue definir o que aconteceu, porque foi muita coisa em pouco tempo.
Sim.
Aqueles 5 anos do direito foram, assim, muito intensos, entre estágio e todas, eu pegava todas as cadeiras possíveis, imagináveis, tá, e mais algumas, né, porque eu queria aproveitar a faculdade, sim, que eu tava ganhando, então eu fazia, sim, eletiva, ia nas palestras, ia no congresso, ia em tudo que era coisa. E eu lembro de refletir que eu saía de casa entre 7 e 15, né, pra uhum, chegar na aula das 8, e depois, naquele mesmo dia, se eu tinha aula de noite, eu chegava em casa às 23h45.
Sim.
Então eu pensava assim, meu Deus, eu passei 15 horas fora de casa, né? Correndo, estudando, trabalhando. Então, assim, foi um período muito produtivo. E até foi difícil o desacelerar depois. Sim. Porque a gente engrena nesse ritmo e parece que depois é difícil sair, né?
Sim. Mas, quer dizer, você vai ficando adulta, né? Porque 17 anos é uma jovem adulta, num pique, assim, de alta responsabilidade e de propósito, né? O que isso para ti representou? Tu para pensar e diz, olha, o quanto foi bom para mim, ou quanto tempo perdi, sei lá, né? Cada um faz, sim, sua avaliação.
Sim, sim. É. Eu acho que eu sempre tive um senso de responsabilidade meio acima do que precisava, uhum, assim. Eu acho que eu superestimei alguns cenários, assim. Eu queria me sentir responsável por mim, pela minha vida, e ajudar os meus, né? Da forma que eu conseguisse, sempre muito cedo, assim. Então, eu acho que foi algo que eu tive que me acostumar, aprender, sim, a lidar comigo mesma. E o autoconhecimento, ele é isso, né? Quando a gente, uhum, é jovenzinho, adolescente, a não ser que a gente tenha condições de fazer uma terapia, que não era o caso,
sim,
a gente não para muito para refletir sobre nós mesmos, né? Sobre como é que a gente é como pessoa, quais são nossos hábitos, manias, sim, né, tendências de personalidade. Então, como tu muito bem disse, depois de adulto a gente olha para trás e reflete. Ah, eu era assim, eu era assado, eu reagia dessa forma. Então, eu acho que hoje eu consigo ver aquela jovem com um olhar mais carinhoso.
Uhum.
Mas na época eu me cobrava muito. O que me cobrava muito, queria ser muito bem sucedida, sim, queria acontecer, queria fazer tudo o que pudesse fazer.
Uhum. Bem, você passa então 5 anos na faculdade?
5 anos.
5 anos. Na época tinha já a ordem, né? A prova da ordem.
Já tinha exame da ordem. Acho exame que já ordem, faz uns 20 e poucos, 30 anos que existe o exame da ordem.
Sim. É. Pensava nisso?
Pensava muito, como sempre, né? Antecipando tudo. Eu tinha uma ansiedade muito grande. Eu acho que hoje, se fosse diagnosticar na época, era com CID mesmo.
Sim.
Mas. Tanto eu pensava nisso de uma forma meio obsessiva que antes de me formar eu aprovei. Quando você está na faculdade de direito, você pode fazer a prova da ordem no último ano da faculdade.
Sim.
Para testar. E se você aprovar, você já fica aprovado.
Opa!
Então eu fiz para testar. Uhum. Só que o pobre é assim, ele não pode testar muito, né? Porque cada prova na época eram R$280 cada, sim, inscrição. Então você faça a conta da inflação. 15 anos atrás, R$280 era bastante dinheiro. E você tinha que comprar um vademécum, que a gente chama, sim, que é aquele livro enorme das legislações. Ele tem que estar em branco, ele tem que estar novo. Porque se você fizer anotações, você pode ser fiscalizado e tal. Então, envolvia comprar o vademécum e a inscrição, né? Então, eu pensei, eu vou fazer para testar, porque eu não tenho muito cartucho para queimar.
Sim.
Né? E aí, nessa de testar, passei. Passei no último ano e então quando eu me formei eu já tinha. A ordem aprovada.
Pô, que legal, hein? Quer dizer, não precisou pensar depois, né? Já começou a trabalhar na área, né? Já,
sim, e na faculdade toda eu trabalhei sempre na área. Eu acho que isso é um grande diferencial, sabe? Porque você estar em contato com a sua área de atuação enquanto você está na graduação faz toda a diferença como profissional,
sim,
depois.
Sim. Claro. E você começa assim, por exemplo, trabalhar mesmo, que idade?
14 anos.
14 anos.
14 anos, trabalhava no supermercado e depois trabalhei numa loja de roupa do shopping.
Supermercado, pode dizer o nome, não tem problema nenhum.
Na época, vou te dizer que eu nem lembro o nome, Mercadinho de Bairro.
Ah, sim, de bairro.
Ficava ali no bairro universitário.
Sim, sim, esse mercadinho.
Do Jardim América ali, sabe? Mercadinho tipo padaria, sim, de bairro, sim, assim. E aí depois eu trabalhei um tempo na Hering, no shopping.
Hering.
Uhum. E aí depois, graças a Deus, já consegui de novo um estágio na minha área para não ficar.
Sim. E daí pra frente você trabalha na tua área, embora não, claro, não exercendo atividade de advogado,
desde
mas...
Desde os 16 anos eu trabalho só com direito.
Mas vivendo o ambiente, sim, todo, né? E o que, que isso para ti ajudou?
Olha, eu acho que fez toda a diferença, principalmente no trato com as pessoas.
Uhum.
Porque desde o primeiro estágio que eu fiz na Justiça Federal, eu atendia as pessoas que chegavam lá, trabalhava com os oficiais de justiça na época e também atendia as pessoas que chegavam lá no balcão. E hoje eu percebo que o atendimento no meu escritório, as pessoas que eu atendo, ele é o diferencial.
Uhum.
Porque eu posso ser a pessoa, assim, tecnicamente mais expert, posso ter duas pós-graduações, estou fazendo um mestrado, mas para o meu cliente isso não importa tanto quanto a maneira como ele se sente,
sim,
quando conversa comigo. Então, o fato de eu ter vindo dessas realidades um pouco mais precárias, assim, mais humildes, faz com que eu entenda as pessoas que eu trabalho.
Sim.
Então, eu entendo o trabalhador do chão de fábrica porque eu lembro do meu pai.
Sim.
Eu entendo a faxineira porque eu sei como é a realidade.
Sim.
Eu entendo a pessoa que pega ônibus, eu consigo visualizar como é a vida dela, né? E eu acho que essa empatia, esse se colocar no lugar do outro, hoje ele está em falta.
Sim.
Então a pessoa, quando ela conversa comigo, ela não sente que ela está conversando com uma advogada, uma doutora,
sim,
que tem pós-graduação.
Sim.
Ela sente que está conversando com alguém,
com
como
alguém,
ela.
Sim.
Né? Gente como a gente, que eu falo. E eu acho que isso faz muita diferença.
Essa questão do profissional técnico com o humano faz muita diferença, né? Técnico com o humano. Porque às vezes, né, Tamires, você é advogada, sabe, às vezes quando um cliente te procura, ele quer ouvir alguma coisa, porque ele sabe que está com um problema sério para resolver, e fala contigo, você diz alguma coisa que acalenta ele, embora o problema tu vai resolver no processo, né?
Exatamente.
Mas já tranquiliza ele, já dá para ele um conforto. Porque é muito triste você, por exemplo, chegar... Vamos pegar um consultório médico, né?
Uhum.
Você chegar no médico, consultar, está com problema, o médico não olha para ti, não conversa contigo, ou diz... não, vou tirar o médico. Tirar o médico é muito, muito clássico. Mecânico. Mecânico.
Uhum.
Mecânico. Tu chega lá, pá, tô com um problema no meu carro aqui que não está funcionando, cara. Olha, cara, não quero dizer nada, mas isso aqui é um pepino, cara. Tu vai gastar com esse troço aqui, olha aqui, ó, né? Isso aqui, olha, eu por mim, ó, isso aqui tem que tirar tudo, isso aqui, tal. Cara...
Dá um desânimo, né?
Mesmo que tenha que fazer tudo isso, né? Cara, não, vamos dar uma olhada.
Uhum.
Fica tranquilo, vamos dar uma olhada, né? O que dá para aproveitar das peças?
Isso aí.
Né? Eu compro peças no lugar que vende mais barato e tal. Quer dizer, tu sai de lá mais descansado, mesmo sabendo que o teu carro, exato, vai ter que ser arrumado e tal. É essa palavrinha que falta muito, em muitas. Não vou dizer que não tenha, tem sim. Eu
tem.
Conheço muita gente, mas para muitos falta essa palavrinha, né?
Falta esse trato, esse carinho com a pessoa,
sim,
né? Porque eu acho que, assim, a pessoa que procura um advogado, apesar disso não ser uma cultura boa,
sim,
né? Procure o advogado antes do problema, por favor. Mas a pessoa que procura um advogado, geralmente ela já tá com o problema.
Já tá com o problema.
Isso é fato. É a cultura do nosso país.
É.
Ela não vai procurar pra prevenção, por mais que deveria. Mas ela vai chegar com algum sofrimento.
Sim.
Ela chega com alguma dor. Então, ou é a dor de não conseguir se aposentar, ou é a dor de ter se acidentado e estar com um problema de saúde, ou é a dor de querer revisar a aposentadoria porque acha que está ganhando pouco, não está conseguindo pagar as contas. Tudo isso é sofrimento.
Sim.
Então, como tu muito bem disse, falar a realidade sempre, nunca minto para cliente,
sim,
nunca prometo nada que não vá dar, mas falar com carinho, né? Falar com aquele jeito que a pessoa vai entender que tecnicamente talvez não tenha tanto que ser feito,
sim,
ou vai ser difícil, mas que emocionalmente, né, eu vou lutar pelo seu caso, eu vou dar o meu melhor. Eu não vou te garantir resultado, mas eu vou dar o meu melhor e a gente vai tentar juntos. Porque o trabalho, ele é conjunto, advogado e cliente. O advogado sozinho, sem as tuas provas, sem as tuas,
sim,
testemunhas, ele não faz nada.
Claro.
Né? É. E você sozinho, sem o advogado também.
Também não faz.
Então, é um trabalho conjunto de mão dupla.
Então, é exatamente isso. E talvez você vivendo num ambiente, você amadurece nesse aspecto, né?
Sem dúvida. E eu acho que, com todo respeito, né, tenho amigos juízes, admiro muitos juízes, promotores, mas às vezes o que falta é esta noção de realidade.
Sim.
O fato de você ter estudado a vida toda e que bom que os seus pais podiam te proporcionar isso, às vezes faz com que você fique numa bolha.
Sim.
E aí você está julgando causas de vidas que você não entende. Você não sabe o que é um produtor rural.
Sim.
Você não sabe que se é porque ele tem uma Hilux ele é rico. Não, sim, ele tem uma Hilux porque ele precisa, porque lá, sim, tem buraco, porque tem pedra, porque ele financiou, porque ele fez um Pronaf, porque ele fez, sim, um Pronamp. Eles não têm essa noção de como a vida das pessoas é difícil e de como é o trabalho braçal. Isso, sim, é uma coisa que me afeta muito nos julgamentos dos processos. O quanto falta de noção de realidade para quem julga as pessoas.
E o direito, ele, como é que eu posso dizer para ti? Ele contempla legalmente que algumas decisões sejam tomadas a partir do real, da experiência de vida, do ambiente, das coisas acontecidas no dia a dia, quer dizer, a vida como ela é.
A vida como ela é. Uhum. E eu acho que quando você tem esse contexto pessoal, fica mais fácil.
Sim.
E você, né, se você tiver esse privilégio de ser uma pessoa que só estudou e tal, nada te impede de ir conhecer.
Sim.
Né? Se você tiver um pouco de vontade, você pode ir para o interior. Você pode dizer, não, eu quero ir lá na propriedade, eu quero marcar uma vistoria na propriedade, ou não, eu quero ouvir as, uhum, testemunhas. Às vezes você não consegue nem fazer eles ouvirem as testemunhas.
Sim, sim.
Então, é isso que bate na gente, né? A advocacia previdenciária, ela é uma advocacia meio cansada, porque a gente precisa estar o tempo todo convencendo os juízes de que aquela pessoa trabalhou, aquela pessoa, sim, fez, ela aconteceu. Então, é um pouquinho desafiador, mas quando dá certo é bem gratificante.
Como eu fui repórter muitos anos de jornal, e quando cheguei em Caxias em 87, para trabalhar no Pioneiro, fazia muitas matérias de ocupação de áreas. Era uma época assim que tinha muitas áreas ocupadas por movimentos sem tetos e tal. E eu ficava pensando, às vezes, algumas decisões de reintegração de posse, né?
Uhum.
Integração de posse, que está dentro da lei, um direito, o cara é proprietário, ocupar a área dele, ele tem o direito de ter a área de volta. Mas eu ficava pensando assim, eles fazem uma análise, aqui entra não é só a questão da justiça, mas assim do próprio poder público e tal, do Estado, que é responsável pelo cidadão, uma análise da situação dessas pessoas. Sabe? Não é que tem que ocupar e ficar dono do que tu não é, mas não tem como fazer uma análise, uma situação. Pô, o cara tem 3, 4 filhos, não tem onde morar, tá desempregado, uma situação assim difícil da vida. Não tem como amparar. Eu ficava pensando, sabe, quando ia fazer como repórter, né? Ficava pensando, e até algumas perguntas surgiam em cima disso, tá, mas e a família vai fazer o que agora? Você sabe? É, problema da família, tá, como diz, tá transgredindo uma lei, quer, sim, dizer, tá ocupando uma área que não é dela. Mas então, assim, isso me incomodava muito. E eu sei que vocês, advogados e o pessoal do direito, lida com situações assim que tu, uhum, tem que seguir a lei.
Exatamente.
Trabalhar, digamos assim, a luz da Constituição, da lei.
Isso aí.
E mesmo que às vezes o teu coração sangra, né?
É, às vezes, uhum, dói, é dolorido. Uhum. Mas sabe o que é bem interessante, Teodoro? Que quando todos os a gente chama de agentes do processo, né?
Uhum.
Parte autor, parte réu, advogado, juiz, perito. Quando todos os agentes do processo estiverem dispostos a colaborar por uma, uhum, solução, sempre aparece uma boa solução.
É.
Eu perco um pouquinho daqui, tu perde um pouquinho dali, a gente chega na metade do caminho, todo mundo sai um pouco feliz, um pouco triste, mas o problema está resolvido. A questão é, quando alguém quer ganhar muito e alguém precisa, sim, perder muito, eu não entendo que seja uma justiça verdadeira.
Sim.
Eu estava até num caso essa semana de um casal, né, uma família que eu atendo, de um imóvel, Minha Casa Minha Vida. Não aquele Minha Casa Minha Vida clássico, né?
Sim.
Mas aquele que é o financiado, uhum, pelo programa do Minha Casa Minha Vida, que são, enfim, construções particulares mesmo, de construtora, uhum, e tal. E deu muitos problemas naquele condomínio, a construtora errou em muitas coisas, e eles estavam numa situação muito precária.
Sim.
Ah, era a lajota quebrando, água vertendo, infiltração, enfim, duas crianças, uma menina com asma na casa. Sim. Então, assim, bem complicado. E aí a gente arrastou um processo ali por mais de 2 anos e meio, uhum, para chegar numa audiência em que, abençoado aí, um abraço pro colega, o advogado da outra parte veio disposto a resolver o nosso problema.
Uhum.
E ele disse, olha, doutora, né, tudo que o seu cliente está pedindo eu não consigo pagar, mas quem sabe a gente, né,
uhum,
cede um pouco aqui, cede um pouco ali, a perícia já deu o que a senhora tem direito, uhum, e tal. Então, assim, quando a gente tem educação, urbanidade, diálogo, funciona. A gente saiu,
sim,
de lá com um acordo, né, os meus clientes receberam X valor, talvez é um pouco menos do que,
sim,
eles achavam que mereciam, mas é melhor do que não receber nada.
Sim, sim, resolver.
Eles vão resolver, vão consertar tudo aquilo com a mão de obra que eles escolheram.
Uhum.
Então, assim, foi uma solução efetiva.
Sim.
Não foi aquela sentença que você vai botar na parede e que não vai ter efeito na sua vida. Eu acho que o direito é sobre isso, é sobre encontrar soluções efetivas, e quando todo mundo colabora, isso é possível.
Porque você se depara com o adverso, né? Porque o correto que era? A pessoa ter o imóvel, não ter problema nenhum, mas tem um adverso que não é pré-determinado. São coisas do tempo que acontece, e você tem que botar o direito no meio disso. E onde,
exatamente,
é que é a justiça aí agora, né?
Exatamente.
Onde é que está a justiça agora, né? O que, que é a justiça?
Aí nós vamos para a filosofia,
né?
Filosofia.
Muito bem. E por falar em filosofia, nós temos aqui o Engenheiros do Havaí, né?
Esse é em homenagem à minha mãe.
É, homenagem à tua mãe? Infinita. Onde é que tá aqui? Engenheiros do Havaí, Infinita.
Cresci ouvindo os CDs do Engenheiros do Havaí, então, mãe, essa é pra ti.
Muito bem, eu tive o privilégio de participar de um show deles. Legal. Então vamos lá e já voltamos.
Quer chegar? Estamos vivos, atrás de palavras escondidas nas entrelinhas do horizonte dessa highway. Silenciosa highway.
Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta, 9:36. Bem, Tamires, o tempo corre, né? O tempo corre, nós temos muito assunto ainda para abordar contigo aqui. Bem, voltando um pouco agora na Tamires. Você se forma em direito e começa. Como é que tu organiza tua vida depois de formada, agora com o exame da ordem já? Né, que é um tormento para muitos,
é um tormento.
Né? É o exame da ordem, doutora Tamires. Aí, como é que a tua vida dali para frente?
Aí tu imagina, né, Teodoro, doutora Tamires com a OAB na carteira e 21 anos de idade, né?
Sim.
Pensa, era uma menina mesmo, tu tem razão. Eu sempre quis, né, durante a faculdade, eu mudei de ideia algumas vezes, mas no final ali eu já estava decidida que eu queria advogar.
Uhum.
Então, já que eu já tinha sido usada tantas vezes, né? Já tinha sido a primeira pessoa a ter um diploma de graduação na família.
Uhum.
Já tinha sido uma das primeiras pessoas a sair de casa com 20 anos morar sozinha. Eu digo, por que não arriscar novamente, né? Então, na verdade, eu tenho escritório desde então.
Sim.
Eu saí com 21 anos e abri meu escritório.
Já?
Meu primeiro escritório.
Quer dizer, na coragem?
Não, na coragem e assim, na loucura,
sim,
né? Porque hoje eu olho pra trás e penso assim, eu acho que ninguém me dava muita credibilidade,
sim,
porque eu tinha uma carinha de bebê, assim, eu tentava, né, botar um blazer, sim, uma camisa, um salto bem alto pra ficar, né, um pouquinho mais séria, assim, né, um pouquinho mais velha, mas eu não sei se isso era
suficiente. Se convencia.
Se convencia. Mas enfim, aí nessa época conheci meu marido, atual marido, né, na época, uhum, namorado. E aí a gente, enfim, já começou a morar juntos na época, já são 10 anos aí que a gente tá juntos. Então toda essa fase de primeiro escritório, uhum, abrir a primeira sala, uhum, ele acompanhou, né? E foi assim, alugar uma sala sem saber se pagaria o mês, sim, seguinte do aluguel. Foi assim que aconteceu.
Sim, porque não sabe quem é cliente, quando que vem, se vem, né?
Mas sabe que acreditem no que quiserem, né? Não importa a religião que você tenha, mas vamos chamar de Deus.
Sim.
Eu acho que Deus sempre,
ah, sim,
sabe, sempre,
sim,
me olhou e sempre, sim, botou a mão, assim, porque era muito incrível. Ia fechar o mês, eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou pagar o aluguel do mês que vem? Entrava um cliente, ah, quero fazer um inventário. Eu digo, nossa, um inventário, meu Deus, né? Porque, sim, advogado sabe que inventário é um processo bom, né?
Sim.
Pensava, meu Deus, meu primeiro inventário. E aí, nossa, eu lembro até hoje do primeiro cheque.
Sim.
Na época ainda se pagava coisa com cheque. O cliente deixou lá no escritório um cheque. Então, pensa, eu tinha 21 anos, isso era 2015, mais ou menos 2016, por aí. Olhei para aquele primeiro cheque, foi a primeira vez que eu vi um cheque de R$2.000. Nossa, na época eu pensei, meu Deus, R$2.000, isso aqui paga 2 meses de aluguel, nossa, agora vai, né?
Sério?
E aí depois, enfim, o primeiro cliente, ele marca, sim, mais a gente. Mas assim, depois foram entrando as, sim, causas, né? Sempre no previdenciário. No começo, todo advogado sabe, a gente tem que fazer direito de família,
sim,
porque é o que mais aparece, né?
Sim.
É divórcio, é pensão, é guarda, uhum, é toda essa história aí que quem já se divorciou sabe. E aí a gente vai fazendo o que vai aparecendo. Eu me cadastrei como dativa. O, uhum, advogado dativo é aquele que, quando a defensoria pública não tem vaga, não tem, uhum, braço para atender, o advogado dativo, ele vai, ele atende a pessoa, uhum, e ele recebe um valor simbólico,
sim,
né? Então eu me cadastrei como dativa em todas as justiças possíveis,
sim,
e aí era aquilo que ia me mantendo, assim, às vezes, uhum, era R$200 num mês, R$400 no outro,
sim,
e a gente ia juntando um pouco aqui, um pouco ali, às vezes o namorado ajudava,
uhum,
e assim a gente ia, porque era bem desafiador empreender,
sim,
né? Era o começo das redes sociais. Então,
sim,
você tinha que estar no Facebook na época.
Facebook.
Né? Você tinha que estar lá postando alguma coisa, mas a OAB já estava em cima dizendo que não podia, publicidade e tudo mais, toda aquela coisa. Então, assim, foi uma fase de transição.
Uhum.
Né? Hoje a gente já não imagina um advogado sem rede social.
Sim.
Mas na época a gente estava começando a falar, uhum, de YouTube, de rede social, enfim. Então, cá estou, né, na advocacia autônoma desde então.
E você escolhe a previdência como?
Ela me escolheu.
Ah, escolheu?
É que nem gato, ele te,
sim,
adota, sabe?
Sim.
Aquele meu primeiro estágio que eu te falei era na Justiça Federal, lembra?
Sim.
Com 16 anos no ensino médio. Então, a Justiça Federal é a responsável por julgar todos os casos que envolvem o INSS. Então, essas causas são previdenciárias,
sim,
por natureza, e o estágio que eu fiz no ensino superior era previdenciário. Então, qual era a minha atribuição na época? Marcar as perícias médicas.
Ah,
eu cuidava,
sim,
da agenda do ortopedista, uhum, e do psiquiatra. Então, eu tinha que marcar, ligar para a pessoa, avisar que tinha a perícia marcada,
sim,
e tal. E eu achei o máximo, né, aqueles, uhum, processos, porque daí já era tudo eletrônico, né,
sim,
já estava começando o EPROC, e gostei muito do previdenciário, porque,
uhum,
eu percebia que eram pessoas simples, que eram pessoas, sim, humildes, que aquilo,
sim,
fazia diferença na vida da pessoa, e aí eu acho que ele me escolheu.
E isso faz quanto tempo? 10 anos? Não,
12.
mais, 12 anos.
12 anos.
E de lá para cá, até hoje... Que 12 anos é pouco tempo, né? Hoje é isso aqui, né? O que mudou nessa questão ainda da Previdência?
Ai, Teodoro.
Que você,
bah,
não é mais assim.
Que pergunta triste.
É injusto, é justo.
Ai, ai. Se tiver outros advogados previdencialistas ouvindo aí, vocês riram junto comigo, né? Quando o Teodoro falou que 12 anos é pouco. Existiram, no mínimo, 200 no mínimo umas 200, uhum, alterações legislativas nesses anos. Porque,
sim,
assim, a gente teve uma grande reforma, que é a de 2019.
Sim.
Que foi a pior e mais devastadora reforma da Previdência que o nosso país já viveu.
Sim.
Mas a gente tem todos os dias mudanças de portarias, normativas pequenas que o INSS publica, entendimentos do STJ que muda, entendimento do STF que muda. Então, assim, são literalmente centenas,
sim,
de atualizações. O direito previdenciário é um dos que mais se atualiza.
Uhum.
Obviamente para pior para o povo,
sim,
né? E para que o governo pague menos. Mas você tem que estar muito atento. Uhum. Né? O direito civil, ele muda um pouco menos. Se você, sim, for pensar assim, ah, direito de família, o divórcio é o mesmo divórcio, uhum, há muitas décadas, né? Só que muda que talvez hoje tenha as questões mais modernas, sim, né? As, sim, questões LGBT, ou as questões, agora se fala muito em guarda de pets, né? Sim. Coisa que não se falava uma vez. Mas o previdenciário, ele muda na raiz.
Sim.
Né? Ele muda o teu direito, ele muda a idade mínima, ele muda o tempo de contribuição a todo momento. E isso para nós é meio caótico, assim.
Sim,
né?
Imagina.
Porque cada cliente que entra no escritório pode ter uma solução diferente. E aí ele diz, mas o meu vizinho,
sim,
conseguiu.
Sim.
E aí, se você olhar, que às vezes é 6 meses que diferencia ele do vizinho, porque pega uma regra diferente.
Sim. E aí, e conseguir sobreviver no meio disso, porque aí vem o teu lado também humano, né?
É muito curso, a gente faz, sim, muito curso, a gente escuta muita palestra. E aí a gente tem, graças a Deus, aí muitas mentes pensantes no direito previdenciário, sim, que hoje com as redes sociais você consegue, né? Vai no Instagram da pessoa, escuta uma live, né? Tem, uhum, advogados que estão direto lá em Brasília, já escuta direto da fonte, é novidade.
Sim.
Então a gente tem que estar sempre atento.
Bem, você é uma, como é que eu posso dizer assim, eu vou colocar uma palavra assim, é uma agente que teve uma família humilde, que menina, lutou, trabalhou, estudou, venceu, está vencendo, vai vencer muito mais ainda, porque seu caminho é muito promissor. É, uma mulher que teve que assumir responsabilidade cedo, né, jovem ainda. O que você diria hoje da luta das mulheres, das conquistas? Eu sempre uso a palavra conquista e jamais deixarei de usar essa palavra.
Uhum.
Porque no meu entendimento, os espaços que a mulher ocupa hoje na sociedade não foram espaços dados,
não,
por decreto, por portaria. Se teve uma portaria, foi pela luta,
isso,
né? Então é resultado de conquista mesmo.
Totalmente.
O espaço da mulher hoje é conquista, não é nada,
uhum,
vindo do gabinete.
Exatamente. Né? Eu sempre brinco que na sala de reuniões a gente não trouxe uma cadeira junto, a gente, uhum, precisou pedir para alguém levantar.
Exatamente.
Porque o espaço, ele é conquistado, e para que esse espaço seja perdido também é muito fácil.
Sim.
Então a gente tem que permanecer sempre vigilante. E eu digo assim que é difícil a gente falar disso, porque, sabe, Teodoro, existe uma redução, as pessoas reduzem muito esse assunto a feminismo, machismo, direita e esquerda, sabe? As pessoas reduzem o discurso.
É.
E ele é muito mais profundo do que isso, né? Não é um discurso polarizado, não é um discurso partidário. Ele é um discurso, como a gente estava mencionando, talvez até mais filosófico e social do que qualquer outra coisa. Por quê? A gente percebe hoje que a mulher tem um espaço muito maior, conquistado, sim, com muita luta. É, temos direitos que não tínhamos há pouquíssimos anos atrás.
Sim.
Se a gente for olhar para trás, são poucos anos de muita coisa.
Ah, o voto não faz 100 anos, né?
Então, o voto é muito pouco tempo. A questão do divórcio / desquite, né?
Sim.
Uma vez existiu desquite, depois a separação. Então, isso, gente, é 1990.
Sim.
Né? O Código Civil, ele mudou em 2002. Então, desde 2002 que existe um divórcio mais facilitado. Antes,
sim,
você precisava de todo um procedimento, porque a ideia era que as pessoas não pudessem se separar.
Sim.
Né? Que a mulher não pudesse, caso ela quisesse ou caso ela sofresse alguma violência, que ela pudesse.
Uhum.
Então, hoje essas facilidades que a gente tem, elas foram conquistadas com muita luta. Mas o que a gente percebe ainda é que existem situações, momentos em que é muito sutil, sabe, Teodoro? É muito sutil e a gente tem que estar com os olhos muito abertos para perceber. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, né, eu decidi trocar de carro. E aí o meu marido tá de testemunha, né? Fui trocar de carro, quero comprar um carro novo. Quando você é mulher e você tem um carro na sua propriedade, no seu nome, isso já causa em algumas pessoas ainda um certo desconforto.
Sim.
Se você acredite, se quiser, em 2026,
sim,
na nossa região, que é uma região um pouquinho mais conservadora, né? E aí eu pedi, como sempre peço, auxílio do meu marido para várias questões,
sim,
assim como ele também me pede. E aí nós fomos juntos, né, olhar carros, enfim. E teve um momento que eu fui atendida por um vendedor, e geralmente eles são homens nas concessionárias, sim, né, que te atendem. Se tiver uma mulher lá é só porque parece, sim, que ela é simbólica, né?
Pra fazer a nota.
Exatamente. É. E aí aquele homem te atende, e chegou um certo momento da conversa que eu percebi que ele não conversava comigo.
Isso.
Ele não olhava pra mim, verdade. Ele conversava com meu marido e olhava pra ele. E aí chegou um ponto que eu tive que dizer assim, ô, amado... Aqui, ó, eu vou comprar o carro. O carro vai ser meu. Eu vendi o meu carro anterior e eu vou comprar um novo carro. Ele tá aqui pra me ajudar na minha decisão. Mas você, ou você conversa com nós dois, de igual pra igual, ou você conversa comigo. E eu fiquei tão nervosa, e ele continuou conversando com meu marido, que eu levantei e fui embora.
Sim.
E este levantar e ir embora, ele é simbólico também.
Com certeza.
Porque sempre que uma mulher for desrespeitada ou não for ouvida na sua decisão, ela precisa se levantar e ir embora, não só fisicamente.
Sim.
É uma questão de atitude mental.
É.
Porque ainda a gente passa por coisas assim, quando a gente vai num mecânico, quando a gente vai num posto de gasolina, quando a gente vai comprar um carro. São coisas que historicamente são mais masculinas, mas,
sim,
que não deveriam.
Esse teu depoimento, ele vem de encontro com um depoimento que uma mulher me contou, que ela assumiu uma entidade em que a entidade tradicionalmente era sempre presidida por homens. E ela, na primeira ação, no primeiro trabalho dela, como presidente da entidade, ela foi para uma reunião. Reunião de altas decisões. E ela chegou, sentou, todo mundo na mesa, e o pessoal esperando o presidente chegar. E aí, quando ela disse, não, sou eu, alguém cochichou, disse, não, pensei que fosse a secretária do presidente. Então, e ela disse, imagine como foi a reunião dali para frente. Eu tive que me dobrar, porque agora eu não só sou a presidente, como agora eu tenho que quebrar esse, né,
paradigma.
Esse paradigma.
Uhum.
Então, ela disse, eu tive que me transformar, porque eu não podia errar nada, né?
A cobrança,
porque daí ele dizia, viu, mas também então, não, é complicado. E isso aí é muito real, isso aí, né, Tamires? Isso
real.
É real, e as pessoas não percebem e fazem questão, muitos, de fazer isso aí mesmo,
naturalizar,
porque é isso, na minha cabeça é isso, né? Como está com o marido comprando um carro, eu vou tratar com ele.
Exatamente.
Né?
É inconsciente.
Né? Inconsciente.
E eu até entendo que seja, sim, inconsciente, que às vezes não é por mal. Mas eu acho que a gente está chegando num ponto em que não dá mais. Se você trabalha com público, né, no caso um vendedor ali, se você trabalha com pessoas, não dá mais para a gente se omitir,
sim,
de entender que o mundo mudou, né? E que as mulheres também têm suas decisões, também têm propriedade, também dirige carro, né? Também estão aí muitas no chão de fábrica,
sim,
em trabalhos extremamente braçais, que sempre,
sim,
foram considerados trabalhos masculinos, estão na construção civil, estão na política. Então, assim, não tem mais essa questão.
No futebol, né?
No futebol, exato. Ganhando muito menos, né, do que o Neymar, nada contra ele. Mas, assim, a gente está na nossa luta, né?
Sim.
E eu acho que toda vez que um homem dá um espaço, como hoje o convite veio, né, Teodoro, eu te agradeço por isso, inclusive nesse contexto. Toda vez que um homem dá um espaço e toda vez que uma mulher não se cala, eu acho que todos avançamos um pouquinho.
E aí, aquilo que eu falava, que todos esses espaços que vocês ocupam hoje foram exatamente nessa levantar. Vou embora, então, né?
Exatamente.
Nesse levante que as mulheres fazem. Eu ainda acredito que, e aqui não é nenhuma demagogia, mas que o dia que as mulheres assumirem o comando do mundo, vamos ter menos guerra, vamos ter menos injustiças, porque não é só uma mulher que está ali, mas é o olhar feminino sobre as coisas. Eu digo mais, o olhar de uma mãe sobre as coisas, que a mulher traz muito isso, né? Mesmo não sendo mãe, mas ela tem esse feeling, né?
Tem.
De olhar as coisas
mais
um pouco
humanidade.
Diferente, mais humana, né? E nós precisamos avançar nisso. Mas pode ir falando que eu vou procurar a tua outra música aqui, que você fala da música que você pediu, a terceira aqui.
Essa música é uma música que eu adoro ouvir, né? Então agora eu dei uma modernizada aí na minha playlist, né? Saí da década de 90. E é uma música que eu acho que ela é bem alto astral, good vibes.
Deixa eu ver ela aqui pra mim.
Num dia meio cinza, que nem hoje, assim, que tá aqui na nossa região, né? Eu acho que ela é uma música que traz um brilho.
Como é que você conheceu, como é que é o nome do esposo ali?
O Marcelo?
Marcelo.
Marcelo foi uma história muito engraçada, né, Marcelo?
Quem é que olhou primeiro?
Foi ele.
Ele que olhou primeiro? Você estava onde quando ele olhou para ti?
Então, a gente se conheceu num grupo de amigos, né? E aí a gente trocou uns olhares na época. E aí depois eu fiquei solteira, na época eu tinha um relacionamento com outra pessoa, mas depois fiquei solteira. E aí me veio um convite para tomar um café. Ai, ai, no auge dos meus 20 anos de idade. E aí o Marcelo, então, com essa toda essa tradição, né? Ele tem uma família aí, caso estejam ouvindo, um grande abraço aí para os meus sogros. Uma família bem tradicional lá de Caxias, desse passado que a gente tem de falar o italiano, que a gente estava comentando antes, né? De falar o dialeto, de ter essa tradição rural, né? E da parreira, da uva. Então, eu acho que também agregou muito aí para como eu vejo a Caxias e Farroupilha hoje. Eu acho que é com esse olhar.
O sobrenome é?
Peruquim.
Peruquim. Um
abraço aí para a família Peruquim.
Região do bairro Cruzeiro, por ali?
Isso aí. Sexta Lego.
Peruquim, Demor e Perini mandam no bairro Cruzeiro.
Exatamente. Comandam o bairro.
É. Mas que legal. Então, num cafezinho, acabou.
Ah, é?
É.
Um vinho, né?
Um vinho, é.
10 anos depois aí estamos.
Que legal, então. Bem, Tamires, quero te agradecer, né, a tua presença e desejar sucesso. E com certeza, né, você ainda tem muito, muito caminho pela frente, com certeza, muito progresso, né? Já é uma vencedora, jovem advogada, com o teu negócio tocando, né, com o teu modo de pensar. Que maravilhoso. Eu te acompanho às vezes por aí, eu vejo. É isso aí mesmo, né?
Obrigada, Teodoro. Obrigada por todo esse espaço, né? Hoje fiquei até meio emocionada aqui contando a minha história. A gente não para muito para contar, né? Então, eu te agradeço por esse espaço. Quem quiser acompanhar aí o trabalho nas redes sociais, então, Rosso Advocacia, Rosso com dois S, né? Advocacia Previdenciária. Estamos eu e a doutora Nadiele Heck à frente do escritório. Então, você com certeza será muito bem atendido. E quero agradecer a Rádio Miriam, então, por esse convite. E deixar para vocês um excelente final de semana.
Muito bem. Essa história toda aqui, né, em horas estará nas redes sociais da rádio. As pessoas podem acompanhar também ali toda a história da Tamires. Um abraço, gente, que faz volta no próximo final de semana, no próximo sábado. Um bom final de semana a todos.
Acaba, eu sei, duvidei, mas enfim, até que a vida provou. É como um entardecer, um belo dia de sol. Eu tentei, foi o fim, são coisas do nosso amor. E o que conforta é saber que existe tanta vida pela frente, e um dia eu posso encontrar você andando por aí, numa boa, como se fosse a primeira vez, com a vida mais leve, andando por aí, numa boa, como se fosse a primeira vez, com a vida. Então, a sensação que foi tudo tão bom enquanto durou. Pedaços de imensidão, difícil de se entender. Tudo bem, superei, quero o melhor pra você. E o que conforta é saber que existe tanta vida pela frente, e um dia eu posso encontrar você andando por aí, numa boa, como se fosse a primeira vez, com a vida mais leve.
Rádio Miriam Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.